O Estado brasileiro entrou em calamidade pública até dezembro por causa do coronavírus. Os cidadãos entraram em pânico porque não imaginavam que o vírus poderia mudar o seu cotidiano. Supermercados lotados com pessoas em desespero para comprar álcool gel e abastecer as suas casas com suprimentos necessários para enfrentar esses dias difíceis. Os comércios fecharam as portas. As escolas pararam. As fronteiras entre os países foram bloqueadas, todos com mil e uma precauções por causa da gripe que veio da China. O mundo entrou em pânico, histeria e loucura. Mas o Oliver Talk não irá parar. Continuaremos em frente, seja na quarentena, na pandemia ou em qualquer outra crise que apareça. Seja bem-vindo ao programa Em Quarentena, uma série de lives no YouTube e podcasts nos finais de semana para deixar a sua mente sã em meio à histeria, o espírito calmo e corajoso para atravessar o vale da loucura e a inteligência afiada para enfrentar as dificuldades. Ouça agora, Em Quarentena.
Seja bem-vindo a mais um episódio do Em Quarentena. Eu sou o Oliver e hoje você vai continuar a sua série para deixar a sua mente blindada contra tudo aquilo que não é bom, certo? Vamos continuar. Então, não se esqueça de se inscrever aí no canal, se você apareceu agora, se estiver ouvindo no podcast, não esqueça de compartilhar, etc., né? A nossa série Em Quarentena. Correto? Então, hoje nós iremos continuar a falar sobre o desenvolvimento da civilização ocidental e como a fé e a razão são os dois pilares, ou pelo menos, aquilo que nos guiou até o momento. Correto? Então, vamos lá, né? No podcast anterior, ou na gravação anterior, eu falei sobre como Gregory Wolfe vai falar que os conservadores não se importam muito com a cultura, ou pelo menos tratam com um certo desdém. O que importa é a política do aqui e agora, certo? Isso gera alguns problemas, porque a cultura ela vai permanecer para sempre, enquanto a política ela vai sumir, né? Essa crise que nós estamos tendo, ou pelo menos esse pânico generalizado sobre o coronavírus, irá passar. Mas as coisas que importam, elas estão aí. Não é correto? Então, neste momento em que todo mundo, pelo menos você tem uma grande parte de pessoas que estão em pânico, complexadas, histéricas, você tem que ser a casa firmada na rocha. Você tem que ser aquela pessoa que as pessoas podem contar no momento mais difícil. Você vai ser aquele sujeito que vai acalmá-las, né? Não começar a sair por aí falando, não, 1 milhão de pessoas vai morrer e não sei o quê, irão morrer, né? 1 milhão de pessoas irão morrer e não sei o quê, etc, etc, etc. Não. É neste exato momento que elas precisam de você. Então, antes de ler os grandes livros, antes de ser um intelectual, uma pessoa culta, tem coisas mais importantes, como as próprias virtudes. E uma dessas virtudes é a coragem, como diz Aristóteles. A coragem, ela não é simplesmente você não ter medo. Isso não existe. Muito pelo contrário, a coragem é enfrentar o medo. Um sujeito corajoso, sem medo nenhum, é um inconsequente. De certa forma, o medo não deixa de ser uma proteção humana, né? Uma proteção dos seus instintos, para você não acabar fazendo bobagens. No entanto, às vezes o medo, ele te toma de uma maneira maior do que deveria. Aí, nesse momento, entra a coragem. É muito legal, por exemplo, quando você vê os testemunhos dos americanos ou de outros soldados que lutaram na Segunda Guerra Mundial, né, e fizeram coisas fantásticas, atos que foram além do dever. Tem uma série na Netflix que eu assisti, um documentário, faz muito tempo, chama Medalha de Honra. Lá vai contar a história de homens, de soldados, que fizeram atos além do seu dever, correto? Muito obrigado, Jota Júnior. E é isso que você tem que ser. E preste atenção, todos esses soldados na série, nenhum deles estavam sem medo. Muito pelo contrário, eles tinham medo, só que é a coragem que tem que entrar nesse momento. Então, a coragem, ela aparece quando o medo está junto. Isso é muito importante. Não é? Então, você vai perceber que todos esses soldados, todos eles estavam com medo. Nem, ah, vou lá, tal, não sei o quê, vou enfrentar os nazistas e papum. Não, amigo, e medo ali na sua frente e tal. Aniquilar outro ser humano. Essa é uma das coisas mais terríveis. Para uma pessoa, para um cidadão de bem, não é fácil. Vai lá, dá um tiro, isso não é fácil. A gente assiste os filmes de guerra e nós achamos que, não, tranquilo, se eu estivesse lá, tal, contra os nazistas, meu amigo, você imagina a cabeça desses caras, esse sujeito que eu matei, ele deveria ser terrível, né? Mas matar uma outra pessoa na guerra é uma cicatriz que você vai carregar para sempre. Como diz, né, o nosso próprio amigo Frodo, né, quando ele carrega o anel até Mordor, Mordor, não é? Ele carrega algumas cicatrizes durante a aventura, mas só é possível você concluir a sua aventura, seja no mundo financeiro, seja no mundo de relacionamentos, etc., você só vai concluí-la com feridas, com cicatrizes que vão deixar marcas, que irão deixar marcas. É impossível você não ter cicatrizes. Só não tem cicatrizes quem fica em casa. Não é? Lembra que no Hobbit, primeiro livro, o Bilbo Baggins, ele é um sujeito pacato, tal, tipo um sujeito culto, só quer ficar em casa, tal, não quer fazer nada, e o Gandalf chama ele para uma aventura. Não é? Ele não, isso é coisa de maluco, e não sei o quê, enfim, aí no final ele acabou indo, e somente na aventura que ele adquiriu experiência, que ele descobriu como funciona o mundo, como funcionam outros povos. E ganhou cicatrizes também. Marcas. Mas por causa disso que ele conseguiu deixar algo importante para os seus, para a sua família, ou no caso, para o sobrinho dele, né, o Frodo. Mas continuando, então, o tema de hoje, a fé e a razão como fundamentos da civilização ocidental, nós temos um bom princípio aqui. Como que a civilização ocidental foi formada? Tá? Essa é a primeira coisa. Existem várias civilizações, né? Nós estamos num momento que existem algumas civilizações entre nós. São elas a civilização ocidental, a civilização oriental, né? Temos a civilização também dos árabes, dos muçulmanos, não é? Toda civilização em si, ela vai ter alguns elementos que você pode pegar esses próprios elementos da civilização ocidental e aplicá-las nas outras. Não é? Então, vamos dizer assim, a civilização ocidental, ela é formada por três... Não é pirâmides? Na minha cabeça, a palavra pirâmides. Eu tô louco. E o Oliver Pantyatantra nem é hoje. É só na quarta-feira. Três fundamentos. Correto? Que são três cidades, Jerusalém, Roma e Grécia, não é? Jerusalém, Roma e Atenas, que Grécia é um país, não é uma cidade, né? O que veio de Atenas? A filosofia grega. O que veio de Roma? O direito romano. E o que veio, não é, de Jerusalém, a fé cristã. São esses três elementos que eles acabaram se misturando e fazendo com que nós sejamos aquilo que somos hoje. Correto? Você pode perceber, né? Não dá para explicar a história inteira, mas, de certa forma, esses três elementos se misturaram. Né? Um ficou, obviamente, maior que o outro, vamos dizer assim, a fé cristã, ela ficou, depois de ser muito tempo perseguida pelo Império Romano, ela acabou tendo uma certa autoridade, né, os filósofos cristãos, etc., acabaram, depois que o Império Romano caiu, os cristãos que tiveram que cuidar de tudo, tiveram que reerguer de novo as cidades, as vilas, porque tudo tinha caído por causa dos bárbaros. Então, os cristãos, naquela época, resolveram pegar elementos bons desses dois povos também, a filosofia grega e o direito romano. E daí surge a civilização ocidental. Então, você vai ter três elementos. O primeiro, o elemento religioso. O segundo elemento, o elemento racional da filosofia. E o terceiro elemento, o direito. O cidadão tem que ter direitos e deveres. Então, esses três aspectos, ou esses três fundamentos, formam a civilização como nós conhecemos hoje. Óbvio que são 2.000 anos de história, aconteceu muita coisa, eu estou fazendo um super, hiper, mega, triple A resumo de 5 minutos. Não é verdade? Então, esses elementos influenciam a sua maneira de viver de tal maneira que você vive sendo influenciado por esses elementos sem ao menos dar conta de onde eles vieram. Todo mundo fala hoje em dia, não, precisamos ter direitos. Direito aqui, direito ali, não é? Não, porque os meus direitos, meu chefe me mandou embora. Não, eu tenho direitos, vamos processar. E por aí vai. É correto? A filosofia. Não, porque temos que pensar. Não, porque a razão. O porquê disso, o porquê daquilo. De onde surgem essas coisas? Qual o princípio? Qual que é o fundamento dessa tese? A universidade? E por aí vai. A fé cristã. Existe alguma coisa que está acima de nós, que às vezes nós não entendemos. Parece que nós não somos desse mundo. Eu nasci aqui, mas existe alguma coisa dentro da minha alma que não se conforma com isso. Acho que preciso de uma redenção. Mesmo que, se você não procurar na fé cristã, você percebe que o pessoal vai procurar em outras coisas. Seja na razão, no vale cinzento da razão. No budismo light, do pessoal da classe alta brasileira, budismo light, que é a religião sem culpa. E por aí vai, você vai encontrar redenção de alguma maneira. Encontrar que os seus antigos pecados, que as suas culpas possam ser redimidas. Se não é pelo sangue de Jesus Cristo, você vai tentar fazer alguma outra coisa. Boas obras? Tentar para uma religião, tentar ser alguém bondoso, você vai tentar achar alguma coisa para redimir. Ou a própria arte. Como nós falamos agora. Você vai tentar alguma maneira de redimir os seus pecados. Então veja que esse conceito de culpa, pecado, o que é certo e errado, está aí. Mesmo que você não tem a mínima noção de onde tenha surgido esses conceitos. Isso é muito interessante, né? A gente vive obedecendo os mortos, como diria Augusto Conte. Os mortos mandam nos vivos. Essa é uma frase muito impactante e muito importante. Basicamente, todas as suas opiniões não são suas, né? São de pessoas que já morreram. O que já faleceram. Isso é uma coisa sensacional. Você parar para pensar, meu, isso daqui que eu gosto, isso daqui que eu penso, o que eu acho certo, o que eu acho errado. Meu Deus! E eu ainda achava que tinha alguma opinião própria. Então, eu acho que o primeiro dever que todos nós temos que ter, ou que, pelo menos aqui neste podcast, a gente tenta fazer, é tentar rastrear as origens das nossas ideias. Do porquê agimos assim e porquê fazemos e como fazemos. Não é? Então, continuando a leitura do livro do Gregory Wolfe sobre a civilização ocidental, ele vai falar algo muito interessante sobre tudo que nós estamos falando aqui, desse meandro, correto? Pessoal, pode ir falando nos comentários, pode ir perguntando. Quando eu terminar aqui de falar para vocês, para não perder o raciocínio, eu vou ver as perguntas, tá bom? Aí eu posso responder se eu saber qual é a resposta. Eu não sei de tudo. Correto? Pode ir falando aí. Tá bom? Então, continuando aqui, na página 12, na introdução, ainda é o Rodrigo Gurgel falando. Não saímos do Rodrigo Gurgel. Grande Rodrigo Gurgel. Aliás, recomendo a todos que ouçam os áudios do Rodrigo Gurgel no Telegram dele. Se você não conhece, o Rodrigo Gurgel é um grande crítico literário. E não é esses críticos literários frescurentos, não, você entende tudo que o homem fala. E as reflexões que ele faz sobre a literatura, ele consegue aplicar na vida cotidiana. Ele consegue aplicar no destino da sua própria alma. Hoje eu estava ouvindo vários, né? Então, entra lá no perfil do Rodrigo Gurgel, no Instagram, que vai estar lá, enfim, no Twitter. É importante que você ouça. Ou, como diz o Romeu Zema, que você ouva. Vai lá e ouva. Né? Correto? Então, o Wolff vai falar o seguinte. É precisamente este medo da imaginação que tem levado muitos cristãos nos Estados Unidos a criar uma subcultura com editoras cristãs, gravadoras cristãs e galerias de artes cristãs. Tá. O que ele está querendo dizer com isso? Precisamente esse medo da imaginação. Existe um ponto muito interessante, não é, que nós temos que reparar assim. Por muito tempo, houve um domínio geral em tudo que aconteceu na arte do mundo, né, com o domínio das esquerdas, né, tudo era ruim. Assista o documentário A Beleza Importa, do falecido Roger Scruton, que Deus o tenha, que você vai entender. Toda a questão de Duchamp, que foi pelo menos um dos primeiros a romper com a arte que propagava a beleza e a bondade, a verdade. Você tinha algum elemento transcendental. E com Duchamp, ele acaba fazendo uma obra de arte que é o quê? Que é um... Que é aquele local lá que o homem faz pipi. Esqueci o nome. Como... Ih, tô ficando velho. Não é? Mas, enfim, é um... Como faz xixi lá no shopping, normalmente. Esqueci o nome disso daí. Então, uma espécie de privada. Né, ele vai lá, coloca aquela privada lá, agora é arte. E ele diz lá no documentário dele, não, nós temos que romper com a arte. Então, eu quero criar algo que choque. Desde então, começou a vir arte. Urinol. Obrigado, Wagner. Obrigado, Fernando. Urinol. Desde então, não é? Começa a surgir os discípulos. E cada geração que passa vai piorando, né? Um urinol que hoje não te choca, que você até acha, se você for numa galeria de arte, talvez seja uma das coisas menos chocantes, você fala assim, nossa, um urinol. Desde então, cada geração que passa, eles querem encarar ou fazer novas formas de chocar a população. Porque, de certa forma, nós já estamos anestesiados com muitas coisas, né? Nós temos os filmes de terror que você assiste, gore, nós temos nos filmes, assim, nas novelas, cenas de pornografia sem fim. Então, poucas coisas te chocam. Aí o artista moderno, da nossa geração, ele pensa, tá, o que eu vou fazer para chocar mais? Porque, meu, as pessoas já estão meio que anestesiadas com essas coisas. Então, tem que descer mais embaixo. Aí tem que colocar a criancinha com o homem nu. Então vai indo, descendo mais. A cada geração que passa. Porque eles precisam chamar atenção. De alguma maneira. É essa a ideia. E aí o que acontece? Esse é o ponto. Que o Gregory Wolfe vai entrar. Os conservadores, olhando para o mundo, observando o mundo, vendo que a arte está dominada por tais sujeitos, vendo que a arte perdeu o seu elemento transcendental, lembre-se, O significado da palavra transcendental é muito mais do que você ascender. Você está na sua carreira, no, ali no seu trabalho, ah, eu subiu de cargo. Você ascendeu, mas ainda você está no nível material da situação, ainda você está no nível humano, ainda você está no nível da empresa. Mas quando você transcende, você está num cargo, por assim dizer, né, se nós usarmos o termo transcendental nas relações trabalhistas, você transcendeu um cargo que está acima de todas as empresas. Você apenas não ascendeu, você transcendeu todas as empresas. Então, os conservadores olhando, não existe mais arte, não existe mais uma arte que transcende. Que tem elementos que possa fazer com que você venha a olhar o bom, o belo e o verdadeiro. Correto? Já foi. O que vai acontecer aí? Vamos criar guetos. Vamos criar as nossas próprias comunidades. Vamos sair do mundo. Vamos rejeitar totalmente a arte moderna. É isso que o Gregory Wolff está falando. E com isso, o que vai acontecer? Nós vamos ter que ter uma espécie de selo de verificação se aquilo é bom ou ruim. E o que vai acontecer? Vai vir. Isso, principalmente no meio religioso, né? No meio religioso nós temos o gospel. Não sei se vocês já prestaram atenção nisso. É a música gospel? É o livro gospel? É o teatro gospel? Entendeu? É a arte gospel. Agora é o seguinte, não, por quê? Por que nós fizemos a arte gospel? Tudo gospel? Porque é um selo de verificação, dizendo que se você é cristão, logo, portanto, você pode consumir esse conteúdo, você pode admirar esse conteúdo. Eu tenho um amigo que ele sempre fala, no mundo existem três versões de tudo. Existe a versão original, existe a versão chinesa e existe a versão gospel. Você vai encontrar de tudo a versão gospel. Só que é o seguinte, é um selo de qualidade que acaba se deteriorando no final das coisas. Então, assim, você vai ter o funk gospel, o samba gospel, o não sei o que gospel, tudo gospel. Não é? Porque não somente porque existem pessoas que neste nicho querem ganhar uma graninha com um produto muito ruim, com algo criado de péssima qualidade, mas também o que acontece? Você se isolou naquele espaço, você se isolou naquela comunidade e você não consegue mais conversar com os grandes autores, você não tem mais diálogo com a grande obra da civilização ocidental, porque nada mais presta. Apenas a minha comunidade que tem o selo gospel de qualidade. E o que vai acontecer? A sua imaginação vai diminuir, o seu trabalho artístico vai piorar, mas já que eu sou da comunidade X, coloca o selo gospel aí, porque todo mundo vai comprar. Entendeu? É isso que o Gregory Wolff está falando. Mas continuando, por exemplo, ele vai falar aqui no texto. A mensagem subjacente veiculada por estes produtos é que eles são seguros. É isso que é, ó, se é gospel, é seguro. Ou pode ser qualquer outra coisa de outro nicho. Ó, aqui tem um selo de qualidade conservador. Também é seguro. Vai lá, faz esse curso. Não, aquele cara é conservador, pode confiar. É seguro, tem um selo. Selo, pá, conservador de segurança. Não é? Eles têm o selo cristão de aprovação. Mas este é o negócio do diabo. Em troca de segurança, estes produtos têm abdicado do seu poder imaginativo. Eis que emerge a ironia mais estranha de todas. Esta subcultura tem pressa de produzir as versões cristãs de quase todas as tendências seculares, desde bandas de heavy metal cristãs até romances e livros de autoajuda cristãos, como esses produtos não têm poder transformador da imaginação, são praticamente iguais às modas da cultura pop que imitam. Isso é muito interessante. Então, você veja bem. Esse produto, ele acaba sendo exatamente igual àquilo que esses sujeitos odeiam. Vamos fazer uma banda de heavy metal cristã. Tal, sei lá. Qual o nome nós daríamos aqui? Metal of Christ, sei lá. Tem que ter, porque banda de heavy metal tem que ter nome em inglês, mesmo se for português. Pelo menos é o que eu vejo aí, né? Só que você vai ver, no final, qual a relevância desses produtos? Quase nenhum. Você nem lembra, tá? Você não fez diferença, não chegou até em você. Agora, perceba uma coisa. Todos esses cristãos que começaram a dialogar com a grande cultura ocidental, que começaram a dialogar com os grandes pensadores, as suas obras transcenderam o tempo e o espaço. Porque quando você lê um grande autor, você não está somente lendo aquele grande autor, você está lendo todos os grandes autores. Quando você está lendo Dante, você está lendo ao mesmo tempo Virgílio, Aristóteles, Platão, Sócrates, Santo Agostinho, porque ele teve que entender todos esses autores. E até hoje é assim. Não é? Então, o que acontece? O sujeito, ele sai do mundo. Isso pode ser pessoas religiosas ou pessoas com uma visão política de que a civilização ocidental acabou, tanto faz. Ele sai, só dialogola, só dialogola, é difícil, né? O analfabetismo está vindo. Só cria um diálogo com a sua própria comunidade. E tudo que ele quer criar transformador para atingir a sociedade não acaba fazendo diferença com aquilo que ele diz que é do mundo. Tem um livro muito interessante que todos deveriam ler, tá? Que é... Ih, já esqueci o nome do livro de novo. Tô ficando velho, eu li. Eu preciso de um assistente, sabe? Que fica aqui, ó, é o livro tal. As cartas, como que é? Cartas aos jovens gregos. Como é que é? Cartas, deixa eu ver aqui. Cartas aos jovens gregos. Ah, já achei. Tá até aqui na Amazon para comprar, na Amazon, vou deixar aqui. Carta aos Jovens sobre a Utilização da Literatura Pagã, do São Basílio. Já achei. Certo? Cartas aos Jovens sobre a Utilidade da Literatura Pagã, de São Basílio. Por que São Basílio escreveu isso? E ele escreveu ali, ó, no tempo. Quase no começo da igreja, ali no Império Romano. Porque você tinha comunidades também fazendo a seguinte discussão. Será que os cristãos devem ler os autores pagãos? Será que deve ler Platão, Aristóteles? Porque eles não são cristãos, eles são pagãos. Eles adoram deuses gregos. Será que devemos ler os grandes autores romanos? Será que aquilo vai nos contaminar? Meu Deus! Não vamos ler. Aí chega o São Basílio para botar ordem na casa. Não, peraí, vocês estão tudo louco. Para de queimar livro. Vocês estão loucos? Queimar livro, jogar fora. O que vocês estão fazendo, meu Deus do céu? Se você não consegue entender, acho que essa é uma das frases que eu gravei do livro. Se você não consegue entender os livros mundanos, se você não consegue compreender as palavras humanas, como é que você vai compreender a palavra divina, meu Deus do céu? Você Se você não consegue entender o que um autor humano fala, você acha que você tem alguma capacidade de entender o que um autor sagrado está falando? Ele faz uma comparação belíssima, não é? De que a literatura pagã é uma espécie de reflexo que você olha na água, sabe? Já olhou seu próprio reflexo na água? Você não consegue ver a sua imagem perfeitamente. Mas está ali a sua imagem. Uma hora você vai parar de olhar o seu reflexo na água e vai começar a enxergar a sua imagem na totalidade de um espelho perfeito. Não é? É isso que ele está dizendo. Sem esses autores, eles têm coisas boas. Nós temos que aproveitá-las. Porque, de certa forma, a obra deles é uma busca. É um encontro, é uma maneira de achar o princípio de tudo, é uma maneira de encontrar a Deus. Erich Wögglin vai falar muito disso. Nós temos vários episódios do Erich Wögglin no Oliver Talk. Digita lá no Oliver Talk ou no Google, Erich Wögglin, Oliver Talk, o Andreas Barreto fez. De como os gregos, pela razão, tentavam encontrar Deus. E os hebreus o encontraram através dos seus profetas. São dois povos totalmente diferentes, que estavam andando em caminhos diferentes, mas estavam tentando chegar no mesmo fim. Muito interessante essa reflexão de Erich Wögglin. Vale a pena ser vista. Certo? Então, pessoal, vamos aqui à nossa reflexão de hoje. Já 30 minutos. Não, o pessoal vai brigar comigo em quarentena, né? Pô, agora todo dia de uma hora, não sei o quê, tá? Então, é isso que fica para vocês. A fé e a razão como pilares da nossa civilização. As asas com que nós construímos tudo aquilo que é bom. Vamos ver aqui, então, aqui os comentários. Se pode fazer a sua pergunta também. A Arnaldex. Trabalhando hoje, acabei olhando o documentário do Por que a Beleza Importa, do Roger Scruton, que vocês indicaram. Coisa linda, coisa bem linda, exatamente. Recomendo que todo mundo assista, vá lá no Google, escreve Por que a Beleza Importa, do Roger Scruton, e você vai entender muito mais do que eu estou falando. É tipo a introdução da arte, e o Scruton, ele fala de uma maneira ótima, tranquila, simples, não é que nem seus professores lá, que meus, eles falam umas coisas que você não entende absolutamente nada. Roger Scruton é maravilhoso, que Deus o tenha. Né? Fernando Calisto, mesmo o cara que é ateu não sabe o que ele só pode ser ateu porque existe o cristianismo. Né? Exatamente. Os próprios. O cristianismo, a sociedade ocidental permite você duvidar da existência divina e criticar a existência divina e viver como ateu. Mas ninguém morre aqui por ser ateu. Não, mas tem o Silas Malafaia lá que, meu, o cara não tá apontando uma arma para sua cabeça. Não tá enchendo o seu saco. Hoje em dia você vai numa universidade e até se você fala que é ateu, é até mais fácil para pegar umas menininhas lá. Nossa, o cara é para frentex. Para de encher o saco, é a geração do mimimi. Não, porque eu sou ateu. Ah, para. Pelo amor de Deus. Agora eu quero ver você ser cristão numa universidade de filosofia. Irmão, se você reclama que é ateu, é ser cristão numa universidade humana de filosofia é como Daniel na Cova dos Leões, amigão. Aí você vai saber o que é sofrer, não é? Aí você vai saber. Tá? Vamos lá. Fã Gospel, Creed, o nome do Raquel de Brito, Purflix, Netflix de filmes cristãos, né? Cadê nosso assistente? Deixa eu ver aqui, Fernando Calixto. Mas ele, para transcender, deve dialogar com os clássicos para dar continuidade às experiências que são transmitidas. Perfeito. Perfeito. E quando eu estou dizendo clássico aqui, você não precisa chegar lá no Homero logo de cara. Ah, pega um bom autor que está escrevendo hoje, americanos, portugueses, brasileiros, Portugal hoje está escrevendo uma literatura riquíssima. Vale a pena procurar os literatos de Portugal. Não precisa também, né? Se você quiser também, tem várias listas na internet. A lista que eu recomendo é a lista do Mortimer Adler, que você vai encontrar na internet ou comprando um livro, como ler livros. Essa eu recomendo. Eu a segui, acho ótimo e vale a pena. Tá? Wagner Alberto Galdino Santos. Luciano chegou a ler no site Este Bordo um artigo sobre a relação entre a arte e neurociência. Nunca ouvi falar. Depois você me passa, por gentileza. Fernando Calisto, para finalizar. A questão é como fomentar as artes se afastando da concepção de apenas chocar. Boa pergunta, boa pergunta. Roger Scruton respondeu essa pergunta. Não é? Porque é o seguinte, nós temos um problema grave. Aí você imagina que você é um brasileiro padrão. Tá? Você não tenha parentes, amigos, que leu alguma coisa bem simples na sua vida. Né? Isso eu estou falando uma coisa simples, como não simples, mas pelo menos mais populares, como o Milor Fernandes. Né? O Milor Fernandes é um autor belíssimo, mas aqui não é, ele escreve várias ironias. Eu sempre estou lendo alguma coisinha para ter alguma inspiração. Milor Fernandes. Ou alguma coisa mais, né? Não assim tão transcendental, tá? E, por exemplo, você está morando num lugar, numa região, como a maioria de todos nós, que não tem amigos, parentes, professores, que se interesse, que saiba te explicar qual que é a importância do clássico, que saiba colocar na sua vida ali o que o Homero está passando na escola. Olha, personagem tal, da Ilíada também, foi para a escola e teve que aguentar. E o que vocês estão aguentando? Às vezes a monotonia, é na monotonia que nós criamos as verdadeiras fibras para ir em frente. Ela não sabe fazer as relações. Tá? Aí você sai mais um brasileiro padrão, um afegão médio. Não é? Aí você vai acabar escutando as músicas populares, né? O funk. Vendo aquilo que é de popular na TV, nos cinemas, tal, porque é o caminho que você acabou seguindo. Não teve alguém que te pegou na mão. Aí, de repente, por algum acaso, você acaba encontrando Beethoven. Encontrei Beethoven. Mas você vai ouvir aquilo, você vai achar um lixo. Meu Deus, eu prefiro MC Guiné. Por acaso, outro por acaso, você entra numa livraria, encontra um livro de John Milton, Paraíso Perdido. Meu Deus, sabe, que negócio é esse? Te chamam para ir na USESP para assistir um clássico. Ou vamos lá no Teatro Municipal ouvir uma ópera. Quebra-nozes. Ai, que porcaria! Vamos ali então ver um. Vamos num museu de arte moderna. Eu não estou entendendo absolutamente nada. Não é? E o que vai acontecer? Não é muito difícil o sujeito nessa idade. Ele pode, claro, né? Mas, enfim, você tem muitos compromissos com família, com namorada, com trabalho, etc. Ficar indo até o fim é realmente para quem tem coragem. Muitas pessoas fazem isso. Tem coragem e outras não. Tá? Então, por exemplo, Roger Scruton vai responder da seguinte maneira. Se você é um professor, um pai, um tio, sei lá, e você tem sob a sua responsabilidade jovens, estou falando para jovens. Ou melhor, você que é mais velho tem jovens sob a sua responsabilidade. E o cara fez a seguinte pergunta para o Roger Scruton. Olha, os meus alunos, eles só se interessam por Britney Spears, Lady Gaga, né? Aquele era britânico, né? Então são, vamos dizer assim, as músicas eletrônicas ou os pops britânicos. Mas traga isso para o contexto brasileiro. Ah, meus alunos, meu tio, meu sobrinho, meu filho, só se interessa por, sei lá, MC não sei das quantas, o funk de não sei do quê. Como é que eu faço para ele se interessar por algo assim, mais, ou algo melhor. Roger Scruton respondeu: olha, é o seguinte, se você pegar o seu aluno que está escutando e me seguir, chegar num dia de aula e de repente falar, não, agora nós iremos escutar as obras clássicas de Bach, ele vai achar que dá uma porcaria. Porque entre Me Sigue, né, e Bach, existe muito mais do que uma qualidade estética. Existe muito mais do que experiência. Existe muito mais do que vários tipos de instrumentos. Existe um abismo chamado silêncio. E muitas vezes, para você poder admirar essas coisas, você tem que ter um silêncio interior, que você não consegue criar devido à quantidade de impulsos que você recebe de propaganda, de filme, de música, etc., por ali lá. Você recebe impulso toda hora. Isso vai te criando o quê? Tédio. E você precisa cada vez mais de entretenimento. Não dá. Existe um abismo enorme ali. Esse silêncio. Então, perceba, não é somente algo estético, não é somente uma questão de música, mas é também uma questão interior. O sujeito, um jovem, ele vai para o cinema, ele está assistindo aquele filme Os Vingadores, lá, qual é o último? Vingadores Ultimato, lá, o último filme, que eu dormi, aliás. Todo mundo falou, pô, mas você tem sono? Não, não achei o filme bom. Não é que achei o filme bom, achei, que filme saco. Acabei dormindo. Mas você presta atenção ali, assistindo Vingadores. E você vai perceber que o jovem, ele vai estar assistindo o filme, ele vai estar mexendo no celular, ele vai estar respondendo, ele vai estar fazendo a mesma coisa, várias coisas ao mesmo tempo. Com aquela tela gigante, ele já está recebendo vários impulsos. E mesmo assim, ele precisa de mais, ele tem que estar com o celular ligado, mandando mensagem e tal, etc. A concentração foca. A atenção esparsa. Aí o que o Roger Scruton vai falar? Você vai fazer o seguinte. Você vai ter que mostrar para ele uma música pop também com um pouco mais de qualidade. Então, se ele está ouvindo, sei lá, Lady Gaga, como o Roger Scruton falou, mostre músicas pops que tenham uma qualidade maior. Ele vai falar, olha, ele já escutou Elvis Presley, tem uma música que tem tons assim. Comece pelo próprio gênero, mostrando músicas melhores. Ele também fala do rock. Ah, que agora escuta esse rockzinho, então. Tem uma banda chamada, que ele fala na entrevista, Architectural, não sei o quê, nem lembro o nome. Mostra essa banda. Vai no próprio gênero, mostrando bandas melhores. Até que ele consiga perceber a diferença do que ele está escutando para uma banda antiga. Sei lá, ele está escutando Fresno. Não é? Mostra para ele, sei lá, um Iron Maiden. Vê que, ó, olha a diferença. Consegue perceber de um tom para o outro? Olha Metallica, olha como Metallica toca. Não é? Vai mostrando as diferenças. Até ele perceber que existe um padrão de qualidade. Isso que ele precisa criar. Um padrão de qualidade. Olha, agora eu consigo perceber as diferenças. Né? Essa aqui é um pouco melhor, parece que é a sintonia e tal. Isso para todas as outras coisas. Não adianta você chegar lá para o rapaz que só assiste filme de super-herói. Ó, vamos assistir os Sete Samurais aqui do Akira Kurosawa. Bom, pô, um filme preto e branco. Tem 3 horas e meia. Ele vai achar um saco. Ele não vai conseguir perceber a beleza. Ele não vai conseguir perceber a verdade, a bondade que tem naquele filme, as qualidades intrínsecas. Então, entre os filmes de super-heróis, tem que mostrar para ele, olha, o que é porcaria e o que é bom. Ó, tá assistindo esse daqui? Sei lá. Né, um filmezinho, o Hulk. Olha, esse daqui, ó. Vou te mostrar aqui essa trilogia do Batman, do Christopher Nolan. Perceba, olha como é o Coringa. Olha como ele consegue criar o pânico social que nós estamos vivendo hoje. Ele conseguiu criar aquele pânico, como ele fala, né? Apenas com alguns galões. Olha a trama, olha o complexo, olha como é muito melhor. Aí você vai evoluindo. Tá, 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 tá. Aí ele vai começar a ter um padrão de qualidade. Aí quando ele começar a perceber que existe padrão de qualidade, existe o bonito, o feio, o bom e o ruim, né? Porque hoje o pessoal está perdendo, porque os professores tudo relativista. Não existe bom ou ruim, é tudo porcaria. Tudo é relativo. Aí ele vai subindo, entendeu? Ele vai, primeira coisa que ele precisa é do padrão de qualidade. Ele tem que perceber que existe um padrão de qualidade, e é isso que é preciso criar. Só depois o padrão de qualidade já dá para começar a pensar num bar. Já dá para, olha, uma musiquinha mais famosa. Você já começa lá no próprio filme, uma coisa que eu faço uma grande experiência. Vou dar aula para alunos, nossa, muito tempo que eu não dou aula para ensino médio. Eu não me interesso por música clássica. Aí eles vão assistir Harry Potter. Naquela época era o filme famoso Harry Potter. Aí tinha uma cena lá que eles choravam, que eles iam, né, que eles ficavam emocionados. Fizemos uma experiência. Tá, agora tira essa música clássica de fundo aí. Não é a mesma coisa. Então, talvez com Beethoven não seja o ideal. Mas eu pego essa música clássica do Senhor dos Anéis que o cara tá escutando para ele ter aquele sentimento, para ele poder rir e chorar, para ele ter aquele frenesi. Aí ele vai começar a perceber a diferença. Nossa, cara, sem essa música clássica no Senhor dos Anéis, eu não sentiria aquilo que eu estou sentindo. Aí ele vai começar a ouvir aquelas músicas do Senhor dos Anéis. Não é? É Howard Shore, se eu não me engano, não é? O maestro que faz, o compositor. Um grande compositor, aliás. O próprio do Star Wars também. Quem não conhece a trilha do Star Wars, trilha clássica, olha como essa música desse filme. Por que será que ela é clássica? Por que ela ficou na história do cinema? Aí você vai mostrando. Entendeu? Você vai criando um padrão de qualidade. Aí, meu, né, você tem que ir aos poucos, não adianta. Não adianta, filho. Agora eu vou querer já fazer que ele seja o novo, né, Santo Agostinho. Calma, não é? Calma. Wagner Alberto, o problema sério é o estigma imposto à arte, como coisa de rico. Sim, aqui no Brasil nós temos isso, infelizmente. Porque o Brasil é o país do bacharel, né? As pessoas gostam do diploma ali, colocar ali. Não, agora eu vou aqui, como eu disse no em quarentena passado. Correto? Dostoiévski, arte só serve para você colocar no Instagram ali, mostrando, nossa, olha como eu sou puto. Arnaldex, só que tipo, se você quiser fazer isso com funk, fica meio difícil. Não dá para fazer. Só que você vai ter que procurar. Vai procurando, sempre vai para os mais antigos. Sempre vai para os mais antigos. Porque assim como o Duchamp com o Urinol, né, o Duchamp ele ainda vai ter algumas obras boas. Cada geração que vai passando que vai piorando. Então você tem que ir até os antigos. Vai procurando os primeiros funks e tal. Vai mostrando a diferença da letra. Nossa, por que essas letras antigas elas não falam tanto de sexo como falam hoje? Você vai mostrando um padrão de qualidade. Não é? Jorge Leandro. Assisti um documentário à história da música fornecida pelo Brasil Paralelo e estimulou um pouco dessa percepção diferente sobre a música clássica. Exatamente. Não é? Eu ainda acho que esse documentário do Brasil Paralelo ele é um pouco ainda para mais adultos interessados. Não é para jovens, talvez você tenha que explicar algumas coisas antes, porque senão o cara ele pode dormir. Mas é excelente. Excelente. Tá? Excelente. Tem que explicar algumas coisas, não porque o documentário não seja apropriado para jovens, mas sabe como é que é, né? Ele já olha a música clássica, o cara, ah, meu, porcaria. Mas alguma coisinha antes, né? Mas excelente. Superman, 1980, excelente. Mostra. Meu, olha na hora que ele vai voar, cara. Olha a música. Star Wars, assim, John Williams, Hans Zimmer. Ennio Morricone é, meu, sensacional. Trilha de Faroeste. Pegue os filmes do cara que fez o Kill Bill, esqueci o nome agora, não é? E aí o que acontece? Meu, mostra. Eu falo, cara, Ennio Morricone tem uma das melhores coisas, né? Ele fez o filme do Django, né? Django Livre. Esqueci o nome, eu tô esquecendo o nome de todo mundo agora, meu Deus do céu. Kill Bill é um filme do Quentin Tarantino. Quentin Tarantino. Beleza. Então, aí você vai fazendo. É uma solução que o Roger Scruton disse e eu acho excelente. Pessoal, 50 minutos. Em quarentena era para ter 20. Meu Deus do céu. Meu chefe vai acabar comigo. Eu sou o meu chefe. Deus, não posso me acabar comigo. Mas vocês são, meu chefe. Vocês que são. Certo? Muito obrigado, então. Não se esqueça. Então, próxima terça-feira agora, começamos com o sétimo episódio da série do Jordan Peterson, as 12 regras, estaremos na sétima regra. Na terça-feira também iremos lançar a revista, certo? Com o tema, obviamente, Jordan Peterson, né? Teremos três artigos nela exclusivos, né? Explicando os podcasts do 17 ao 27, né? Artigo sobre se conservadores, liberais e libertários podem ser aliados. Artigo sobre o debate entre Jordan Peterson e Zizek. Né, em um outro artigo do André, ele explicando como o próprio. Ele foi uma das primeiras pessoas a conhecer o Jordan Peterson no Brasil. E acabou trazendo também. Né, para assinar, vai estar aqui na descrição, o nosso apoia.se/OliverTalk. Terça-feira todo mundo recebe. Tá bom, meus queridos? Quarta-feira, novo episódio do Eu Não Sou Seu Guru. Quinta-feira, Oliver Talk. Novo. Eu estou tentando fazer um sobre a Revolução Comunista na China, como aconteceu a Revolução Cultural lá. Eu espero conseguir terminar esse episódio, tá? Porque ele é denso. Correto? E sexta-feira nós voltamos com a Oliver Live. Não, quinta-feira à noite, né? Quinta-feira à noite, às 10, a gente volta com as lives. Eu e o André, toda quinta, sempre o André e eu, tá? Comentando, as coisas do cotidiano à luz da filosofia de algum pensador importante. E na próxima sexta, sábado e domingo, às 10 horas, serão os episódios do Em Quarentena 4, 5 e 6 com o André. Então será um outro tema, né? Até para vocês não se enjoarem, sabe, falando sobre essas coisas, né? Também será um outro tema, né? Para a gente manter a nossa cabeça forte e firme, certo? Muito obrigado, então. Um forte abraço e até amanhã.